Capítulo 10 – Tarefas de uma Força-Tarefa Marítima das Nações Unidas 10.1 – Considerações Gerais. Os meios da Força-Tarefa Marítima, FTM, possuem a capacidade de reduzir as ameaças nas áreas costeiras, identificando-as e antecipando a iniciativa das ações necessárias. A FTM pode ainda identificar e proteger civis, neutralizando ameaças em terra. Algumas dessas tarefas incluem: Item Vigilância. Item Monitoramento. Item Coleta e Compartilhamento de Dados. Item Apoio ao Poder de Fogo. Item Assistência Médica. Item Evacuação. A FTM também pode apoiar as operações terrestres, por meio do estabelecimento de plataformas logísticas para o transporte de pessoal, equipamentos e suprimentos necessários para sustentar as operações em terra. Essa capacidade é bastante incrementada, ao dispor de navios anfíbios. 10.2 – Tarefas de apoio ao esforço do componente militar. A FTM pode conduzir uma variada gama de tarefas específicas de apoio ao esforço do componente militar, tanto nas ações na área de operações marítimas, AOM, quanto nas atividades desenvolvidas em terra. As tarefas típicas incluem: A. Apoio às operações terrestres. B. Proteção de instalações. C. Proteção do tráfego marítimo. D. Desminagem. I. Operações de socorro. F. Abordagem a contatos de interesse. G. Compartilhamento de informações. H. Operações de estabilização. I. Treinamento. J. Evacuação de pessoal. 10.3 – Apoio às operações terrestres. 10.3.1 – Neutralização de ameaças nas zonas costeiras. As forças terrestres podem se deparar com ameaças de terra ou provenientes de zonas costeiras. A FTM executa tarefas que antecipam, identificam e, se autorizadas, neutralizam tais ameaças. Essas tarefas incluem: Item Atividades de Vigilância e Monitoramento por Embarcações ou Aeronaves. Item Compartilhamento de Informações com Unidades Terrestres. Item Apoio de Fogo. Item Apoio Médico ou Evacuação em Caso de Incidentes em Terra. Os seguintes fatores devem ser levados em consideração: A. Possíveis ameaças marítimas às operações terrestres e prováveis áreas de influência do domínio marítimo em relação aos setores designados de patrulha ou monitoramento. B. Tipos de apoio necessários: vigilância, patrulhamento naval, comando e controle, C2, logística, etc. C. Perigos de navegação próximos à costa. D. Implicações legais, principalmente aquelas contidas no mandato, para operar nas águas territoriais e no espaço aéreo do Estado anfitrião. 10.3.2 – Apoio de comando e controle. O comandante da FTM deve possuir ligações eficientes de informação e comunicação com a Força Terrestre, para aumentar a consciência situacional mútua e a reação oportuna às ameaças. Os navios Capitânia, com as capacidades necessárias de C2, podem ser designados como plataformas de comando, fornecendo as capacidades de comunicação para a força. Outras embarcações, dotadas de aeronaves orgânicas, podem conduzir tarefas de proteção ou patrulha. 10.3.3 – Assistência humanitária e o auxílio em caso de desastres. A FTM pode desempenhar um papel significativo no apoio à assistência humanitária e ao auxílio em caso de desastres. Além dos navios hospital especializados, todos os meios navais da FTM podem possuir capacidade médica adicional, de acordo com seu porte e função. Navios com a capacidade necessária de armazenamento e transporte podem ser utilizados para distribuir suprimentos médicos essenciais, alimentos e água para áreas costeiras e portos próximos das áreas afetadas. 10.3.4 – Apoio logístico às operações terrestres. A FTM pode dispor de meios navais com capacidades logísticas para o transporte de pessoal, equipamentos e suprimentos necessários para sustentar as operações terrestres. Os navios de múltiplo propósito, juntamente com meios anfíbios, são adequados para funções que exigem a projeção terrestre de suprimentos e logística. Além disso, pode ainda prover depósitos logísticos, nos casos em que a área afetada em terra tenha sido severamente prejudicada. Capítulo 10 – Tarefas de uma Força-Tarefa Marítima das Nações Unidas 10.4 – Proteção de Instalações. A Força-Tarefa Marítima, FTM, pode prover proteção de instalações costeiras e marítimas ameaçadas, da força terrestre, da missão e do país anfitrião. A proteção das instalações promove o desenvolvimento econômico da nação afetada e a transição para a normalidade. No desenrolar de um conflito, ameaças de sabotagem e ataques a instalações-chave podem desestabilizar um estado vulnerável. A proteção das instalações é conduzida usando um sistema de defesa em camadas, que item concede tempo de reação. Item fornece uma resposta proporcional a um possível ataque. O sistema de defesa em camadas envolve item navios de superfície, que protegem setores designados. Item aeronaves, que fornecem resposta rápida e identificação de embarcações suspeitas. 10.5 – Proteção do tráfego marítimo. A proteção do tráfego marítimo garante a segurança e proteção das embarcações que passam por águas ameaçadas por pirataria ou roubo armado contra navios. Atos de pirataria colocam em risco o tráfego marítimo, prejudicam a navegação e o comércio, e podem resultar em item roubo de embarcações ou carga. Item danos físicos. Item tomada de reféns. Item perda de vidas. Os ataques de piratas têm ramificações generalizadas, impedindo a assistência humanitária e aumentando o custo de futuros envios para as áreas afetadas. A resolução da Organização das Nações Unidas, ONU, A1025, Código de Conduta para a Investigação dos Crimes de Pirataria e Roubo Armado contra Navios fornece a estrutura para reprimir a pirataria e do roubo armado, sob o direito internacional. Nos casos de roubo armado contra navios nas águas territoriais de um determinado Estado, a responsabilidade primária pela execução recai sobre o próprio Estado anfitrião. Caso o Estado anfitrião necessite de apoio para proteger suas águas territoriais, o Conselho de Segurança da ONU pode emitir um mandato para que a FTM forneça assistência. 10.6 – Desminagem. Pode ser crucial para os elementos da FTM coletar informações como item relevo submarino, item tipo de minas existentes, item áreas potencialmente minadas. Essas informações são essenciais para analisar e restringir a área de levantamento de desminagem. Dependendo do tamanho da área e dos recursos disponíveis, o comandante da FTM pode decidir pela inviabilidade de realizar extensas operações de desminagem. Caso a operação não possa ocorrer imediatamente ou a remoção total seja impossível, a área minada deve ser delimitada, e devem ser recomendadas rotas seguras à comunidade marítima, permitindo o trânsito essencial através da área afetada. 10.7 – Operações de socorro. Uma operação de socorro é definida como a busca e prestação de ajuda a pessoas que estão em perigo ou perigo iminente, em terra ou no mar. As operações podem ocorrer de forma ad hoc, mas o comandante da FTM deve torná-la parte integrante do planejamento. O Brasil, sendo signatário da Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, SOLAS, e da Convenção Internacional sobre Busca e Salvamento Marítimo, Convenção SAR, tem o dever de socorrer aqueles que se encontram em perigo no mar, estando ou não enquadrado no contexto de uma FTM. Em 2015, a corveta Barroso, então incorporada à FTM na missão da ONU no Líbano, UNIFIL, encontrou uma embarcação em situação de aparente perigo dentro da AOM e resgatou 220 pessoas que buscavam refúgio em direção à Europa. Na ocasião, foi prestada assistência médica e humanitária imediata. A UNIFIL contatou a Agência das Nações Unidas para Refugiados, que, em coordenação com as autoridades libanesas, acordou os procedimentos a serem adotados para aquele caso. 10.8 – Abordagens a contatos de interesse. Ao abordar contatos de interesse, o comandante da FTM se liga a outros elementos integrantes da missão ou do país anfitrião para consolidar recursos e compartilhar informações. O comandante da Força, FC, deve estabelecer um protocolo claro sobre os procedimentos para itens ilegais apreendidos, cumprindo as obrigações legais apropriadas, após o apresamento de uma embarcação. Ao identificar atividades suspeitas por parte de um contato de interesse, a abordagem e a inspeção, sem o consentimento do comandante da embarcação, bem como o apresamento do navio e o desembarque de sua tripulação, podem ser executados, se assim o mandato permitir. 10.9 – Operações de estabilização. Esta tarefa concentra-se principalmente na manutenção de condições seguras para a condução das operações de estabilização durante a fase pós-conflito e nos esforços humanitários contínuos para sustentar as necessidades básicas do Estado afetado. assistência às operações de estabilização pela Força-Tarefa Marítima, FTM, pode envolver operações navais nas águas territoriais do Estado anfitrião ou na Zona Econômica Exclusiva, para proteger seus recursos marítimos contra a exploração ilegal. Isso geralmente é fornecido aos Estados anfitriões que não possuem capacidades próprias de fiscalização marítima. Em conjunto com o Programa Alimentar Mundial da Organização das Nações Unidas, ONU, as Forças-Tarefa Marítimas da ONU também podem fornecer proteção a navios que transportam suprimentos essenciais de alimentos na Área de Operações Marítimas, AOM. Tais tarefas específicas podem incluir a escolta de embarcações, principalmente navios de apoio ao Programa Mundial de Alimentos. B. Patrulha. C. Operações de fiscalização marítima. Essas tarefas não envolvem medidas essencialmente defensivas. Os meios da FTM devem estar preparados para lidar com atores que ameaçam o tráfego marítimo, engajados em pesca ilegal ou outras atividades de exploração ilegal de recursos. O comandante da FTM deve coordenar com as autoridades locais e os elementos das forças terrestres, ao executar tais tarefas, bem como envolver autoridades e agências regionais para o estabelecimento de uma rede de comunicações e apoio. 10.10 – Treinamento. A ONU dá grande importância ao desenvolvimento das capacidades locais. A abordagem Light Footprint traz o conceito de que as atividades da ONU devem ser limitadas às necessidades locais, mantendo-se no mínimo necessário. Diante deste conceito, a ONU pode prover capacitação às agências do país anfitrião, para que assumam as responsabilidades das atividades desempenhadas pela missão, o mais rápido possível. Um dos principais desafios para o comandante da FTM é a necessidade de equilibrar item as expectativas locais de benefícios rápidos fornecidos pela ONU. Item o objetivo de ajudar a população a construir sua própria capacidade. O comandante da FTM deve concentrar-se no estabelecimento de uma capacidade equilibrada para item desenvolver a mentalidade marítima da nação anfitriã. Item atender às necessidades do Estado afetado. Item ser apropriada à sua cultura. Item ser sustentável por seus próprios recursos, quando a ONU atingir o estado final desejado. Durante o período pós-conflito, as forças navais podem receber tarefas de fortalecer a capacidade do estado afetado, para administrar suas águas territoriais e conduzir atividades de fiscalização marítima de forma eficaz. Os esforços de capacitação devem item envolver as agências do Estado afetado na implementação do mandato da ONU. Item aumentar a capacidade das forças do Estado anfitrião, para eventual assunção do controle da segurança das águas territoriais e na AOM como um todo. 10.11 – Evacuação de pessoal. A FTM pode receber a tarefa de evacuar pessoal para uma área segura, quando vidas estão em perigo devido a conflitos ou desastres. A coordenação da evacuação com o país anfitrião e ou outros envolvidos será feita pela ONU nos níveis apropriados. É essencial que o comandante da FTM receba informações oportunas e adequadas sobre o modo e os planos de evacuação. O emprego dos meios da FTM para a condução desta tarefa pode ser o método mais eficiente, especialmente quando há um grande número de pessoas a serem evacuadas, mas requer planejamento e preparação detalhados. Normalmente, existem dois modos de evacuação de pessoal por via marítima. A. Liderada pelas forças militares. Realizada quando, em cenários de maior ameaça, forças terrestres ou marítimas desembarcam para realizar operações defensivas e conduzir o pessoal evacuado para transporte seguro. Nesse cenário, as unidades militares também prestam apoio à extração e transporte. B. Assistida por forças navais. Realizada quando há uma agência em terra administrando a operação e os meios navais fornecem apoio logístico e de transporte. Dependendo do porte da operação, os meios necessários devem ser dimensionados para atender à evacuação, transporte e acomodação do pessoal afetado. Normalmente, as embarcações auxiliares ou meios navais multipropósito são mais adequados para essa tarefa, pois são mais capacitados para prover. Item alojamento. Item instalações médicas. Item serviços. Além disso, embarcações de superfície também podem ser incluídas para a proteção da força, caso a área afetada seja instável ou esteja em conflito.